E a Natália Eugênio de Abreu é a nossa convidada e a nossa entrevistada de hoje. Natália, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia a toda a comunidade, é um prazer estar aqui. Obrigado pela acolhida e vamos votar.
É isso aí. Natália, você inclusive já é conselheira tutelar hoje, né? Por que essa vontade de reeleição?
Eu entrei no outro processo de escolha, que também foi por eleição. Eu comecei no 10 de janeiro de 2020, o meu trabalho. Quase não me recandidatei, porque é um trabalho que mexe com a gente, ele mexe com o nosso emocional. Precisa estar disponível o teu tempo, o teu final de semana, porque a gente trabalha em escalas de sobreaviso, né? 365 dias por ano. E quando tu se coloca à disposição num cargo dessa magnitude, tu tem a certeza que o teu trabalho é importante e é um trabalho sério, tu precisa ter certeza do que tu vai fazer. Então, eu me recandidatei, porque eu sei que a minha comunidade precisa de pessoas que queiram trabalhar na defesa de crianças e adolescentes. E você, gostando de eleição ou não, concordando com o processo de escolha ou não, vai ser eleito 5 pessoas que vão ficar 4 anos trabalhando, e essas pessoas precisam trabalhar na direção certa. E eu, durante esses 4 anos que eu estive, né, no Conselho Tutelar, nós fizemos no mínimo umas 10 capacitações. A gente busca sempre o aprendizado, e eu me sinto capacitada para buscar uma reeleição e dar continuidade no trabalho que tem sido feito e muito bem feito até aqui.
Quais são as principais competências que um conselheiro tutelar deve ter e que você tem?
Principais competências é ser um profissional, trabalhar dentro da lei. Nós temos uma lei que elenca todas as atribuições do conselheiro tutelar, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você tiver alguma dúvida aí na sua casa, o que o conselheiro faz? A maioria das pessoas desconhece quais são as verdadeiras atribuições. Você busca na internet, dá um Google, artigo 136 do ECA, lá elenca todas as atribuições, que elas foram alteradas no ano passado com a lei do Henry do Borel. A gente ganhou algumas atribuições a mais do que a gente pode ter competência para fazer, e a gente vai trabalhar dentro da lei, dentro da legalidade, fazendo o nosso trabalho com muita educação, muito respeito por cada criança ou adolescente ou pai ou responsável que chegar na porta do Conselho Tutelar, e aplicar as medidas de proteção que o Conselho faz. E mais uma coisa que é muito importante que o Conselho faz: a cada 3 meses a gente faz um relatório trimestral. A gente soma todos os atendimentos, vê que tipo de atendimento que foi feito, e com base nisso a gente cria um relatório que é enviado à prefeita, ao jurídico da prefeitura, é enviado à promotora, é enviado ao juiz da comarca, com as nossas sugestões de políticas públicas que podem e devem ser implementadas para que os direitos da criança e do adolescente sejam efetivados. É esse trabalho muito lindo que o Conselho Tutelar faz, porque ali a gente sugere qual é a demanda necessária que precisa ser atendida o mais rápido para que não ocorram mais violências.
A avaliação que você faz do teu trabalho, né, chegando ao final desses 4 anos, o que você acha do trabalho feito até agora?
Eu tenho plena certeza que o Conselho Tutelar de Lauro Miller fez e continua fazendo um trabalho excelente. A gente entrou em 2020 cru, né? Eu entrei achando que a gente atendia qualquer criança de qualquer tipo, de qualquer jeito. E não é. A gente atende, o Conselho Tutelar, ele atende criança que está com ameaça ou violação de direito. E atende as crianças, os adolescentes e os pais ou responsáveis. Essa é a atuação do Conselho Tutelar. A gente não atua com criança que já tem todos os direitos garantidos, que a família está fazendo o seu papel, a sociedade está fazendo o seu papel e o Estado está fazendo o seu papel. Não, a gente atende quando já existe uma suspeita de uma violação. E a gente participa das reuniões da ANREC com os conselheiros das 12 cidades, e o Conselho Tutelar de Lauro Miller, ele é muito bem representado, ele está dentro da legalidade, da cabeça aos pés, e nós buscamos sempre melhorar. E nós estamos sempre querendo o aperfeiçoamento para trabalhar de forma a garantir de verdade, não só na boca, não só na fala, garantir de verdade que uma criança, quando tem um direito, exemplo de um direito de vacina violado, que o pai e a mãe se conscientize e aplique a vacina e esse direito seja garantido. O direito à saúde, nós trabalhamos principalmente garantindo os direitos que estão lá no quarto artigo do ECA, que ele é baseado no artigo 227 da Constituição Federal, e ele elenca assim, ó, que a criança tem direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, respeito, liberdade e à convivência familiar e comunitária. São todos esses direitos que as nossas crianças, a partir de 1990, quando sai o estatuto, elas ganharam esses direitos. Antes de 90, as crianças não tinham esses direitos. Entrou o estatuto, todas as crianças do Brasil têm esse direito e nós lutamos para que eles sejam efetivados.
Você disse que quase não colocou o seu nome à disposição para a reeleição.
Isso.
Por que que mudou de ideia?
Porque eu, gostando ou não da forma que é a eleição, concordando ou não, 5 pessoas vão ser eleitas. No dia 1º de outubro, às 19 horas, vai ter um nome de 5 pessoas eleitas que vão fazer esses próximos 4 anos, né, 2024 a 2028. A gente teve uma série de dificuldade de candidatos. Nós temos só 8 candidatos aptos, né, que passaram pelo processo de comprovar a idoneidade moral, que é um processo sério, que tem que ter, que não é qualquer pessoa que pode se candidatar. Nós passamos numa prova, e depois dessa prova você é apto para concorrer à eleição. E nós só temos 8 pessoas. E a hora que eu fiquei assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou me disponibilizar a mais 4 anos, tá à frente, botando a tua carinha, né? Para lutar, para estar em lugares às vezes perigosos? Eu pensei assim, eu concordando ou não, 5 pessoas vão entrar. E seria perder sem nem lutar. Porque eleição é a sorte, né? Tem um pouco de sorte, tu vai pedir o voto, mas tu não pode garantir que a pessoa vai, porque não é obrigatório. Mas 5 pessoas vão ser eleitas. Então eu vou lutar pela minha parte, eu vou lutar pelos meus votos. Eu sou moradora lá do Guatá e não tem nenhuma candidata do Guatá. Então eu corro livre lá. Então eu vou casa por casa, eu vou pedir para a minha comunidade, para o comércio da minha comunidade, para colocar um representante. Eu vou lutar só pelos direitos das crianças do Guatá? Não. Eu vou lutar pelos direitos das crianças de toda a cidade. Mas eu moro no Guatá e eu sei os pontos bem vulneráveis que estão lá. E eu vou ser uma voz para dizer que lá no meu bairro, lá no meu, tem crianças que precisam sim de um olhar mais de perto. Por isso que eu decidi. E eu já estou, eu sou graduanda em serviço social. E quando a gente entra para se graduar, tu vai aprendendo muitas coisas que vão abrindo os teus olhos de muitas políticas públicas que deveriam estar acontecendo e não estão. Então é uma forma de eu ter uma voz ativa para falar o que eu vejo, o que eu, no meu curso é apresentado, e lutar por esses direitos.
Por que as pessoas devem votar na Natália?
Porque eu sei que eu fiz um bom trabalho até aqui e eu pretendo sim dar continuidade ao meu trabalho e tá sempre dentro da lei, ser muito profissional e muito ética no meu trabalho e atender todo mundo com muito carinho, muito amor e muita educação. E eu conto com o voto de toda a minha comunidade, da minha cidade, que eu nasci aqui, fui criada aqui, e pretendo exercer a minha profissão nesses próximos 4 anos com excelência.
Hoje você se sente mais preparada?
100%. Tenho certeza do que eu me propus a fazer, tenho certeza de como é o trabalho. Lauro Miller trabalha tudo no sistema CIPIA. Algumas cidades não trabalham assim, mas existe uma lei que ordena e a gente está dentro dessa lei. E hoje, por exemplo, se entrar alguém que não tem noção de conselho tutelar, o sistema não funciona. A pessoa precisa estar habilitada, precisa saber aplicar uma medida no sistema. E eu tenho essa capacidade, eu tenho um treinamento para isso. E a gente vai dar continuidade, sim, a partir de 10 de janeiro, trabalhando. E a gente trabalha e não é pouco. Se você que está aí na sua casa pensa assim, o conselheiro tutelar fica ali sentadinho, só paradinho, aguardando o telefone tocar, você está muito enganado. Nós temos uma demanda, o último relatório trimestral deu a demanda de 890 atendimentos, trabalho interno, visita, reunião. É bastante coisa, né? Então a gente está ali para trabalhar, de verdade.
Natália, faltam 1 minuto e 10 segundos. Eu queria que você terminasse, então, fazendo, obviamente, também a sua propaganda, mas falar do número, que é importante, porque é uma eleição de urnas eletrônicas também, como foi a última, e o pessoal precisa saber o seu número, então você tem o último minutinho para falar sobre isso.
Eu sou a Natália Eugênio de Abreu, estive aqui nessa entrevista expondo, né, o porquê que eu sou candidata à reeleição. Você que está aí na sua casa, eu sou o número 106. Eu brinco que quando a pessoa vai votar, ela tem que ter certeza em que ela está votando. Então, se você quiser um candidato que está disposto a arregaçar as mangas e trabalhar pelo direito da criança e adolescente, vote 106.
Natália, muito obrigado pela gentileza da entrevista e boa sorte.
Muito obrigado, estamos sempre disponíveis.